Voltamos para falar do último fim de semana da 24ª Feira Nacional do Arroz de Cachoeira do Sul. Rádio Liberdade, na Fena Arroz 2024, nesse programa especial com os nossos parceiros Banrisul, novo plano safra Banrisul, vamos voltar a crescer juntos, Assembleia Legislativa, Rio Grande do Sul sustentável, cada gota conta para mais ou para menos, o debate sobre a água é agora, Fertilizantes Piratini, uma história de amor à terra, e 24ª Fena Arroz, multifeira do agronegócio, a feira da reconstrução do agro, e é através da reconstrução também do turismo rural que hoje aqui no Parque da Feira Nacional do Arroz acontece o Seminário de Turismo Rural e Desenvolvimento Regional, uma parceria da Secretaria do Esporte, Lazer e Turismo do município com a parceria da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, e é com prazer que nós estamos recebendo aqui o reitor da UERGS, professor doutor Leonardo Beroldi, e também a professora adjunta de desenvolvimento rural e coordenadora do curso de administração rural, Chayane Leal Agne. Professor, reitor, doutor Leonardo Beroldi, seja bem-vindo aos microfones da Rádio Liberdade. O turismo nesse momento está inserido dentro da universidade como ensino e extensão. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Liberdade. Primeiro quero agradecer à produção por esse convite. Uma alegria estar em Cachoeira, prestigiando a 24ª edição da Fena Arroz, que também nos brinda com o segundo seminário de turismo rural, uma promoção da Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, e dos colegas aqui da UERGS Unidade em Cachoeira do Sul. Eu hoje na abertura destaquei na cerimônia de abertura do seminário a importância do turismo rural para pensarmos o turismo rural como uma agricultura familiar para além da produção, para além do locus de produção de alimentos e fibras. O turismo rural, ele se insere numa outra dimensão do papel da agricultura, que é a dimensão da preservação ambiental, da territorialização e da questão social, porque promove com o turismo rural, promove a preservação de recursos naturais, valoriza a paisagem do espaço rural, a identidade territorial e também gera emprego e renda para os agricultores, especialmente os agricultores familiares. Então, é preciso valorizar o turismo rural e, ao valorizar o turismo rural, é preciso pensar em políticas públicas, políticas de acesso ao espaço rural, melhoria das rodovias, das estradas, é preciso pensar nas políticas de eletrificação, de levar eletricidade ao campo rural e comunicação. É preciso que os agricultores tenham acesso à internet para poder se comunicar com o mundo externo e promover o seu negócio de turismo rural.
Professora Chayane, que é também adjunta do desenvolvimento rural e coordenadora de administração rural, é uma parceria interessante, já que isso traz de volta uma perspectiva de emprego e renda nas pequenas propriedades rurais, principalmente da região, levando em conta exemplos já significativos em outras regiões do estado. Bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes, então, da Rádio Liberdade. É um prazer, é uma honra estar aqui do lado do nosso reitor, o professor Leonardo Beroldi, para relatar um pouco, né, da nossa construção de parceria aqui com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer. E nós estamos no segundo seminário, então, de Turismo Rural e Desenvolvimento Regional, que traz como tema cases de sucesso. Então, é bem importante falar sobre isso, porque também nós estamos na 24ª Fena Arroz, que é uma edição de reconstrução. Nós estamos no momento de reconstrução do estado, e o turismo rural, ele passa a ser ainda mais valorizado como um fator importante aí para a dinamização econômica e social dos nossos agricultores e dos nossos agricultores familiares.
Bom, é interessante porque esses cases de sucesso vêm em boa hora, já que estamos também numa situação de calamidade com as nossas estradas, como o reitor comentou, com problemas, muitos problemas, e não é somente na região de Cachoeira, na região central, é em todo o estado. E essa perspectiva de outros casos de sucesso, né, nas pequenas propriedades, pode fazer brilhar o olho do nosso pequeno agricultor, da nossa pequena agricultora da região de Cachoeira do Sul.
Exatamente, é importante também destacar que nós precisamos demandar políticas públicas e ações públicas nesse processo de reconstrução. Então, acredito que esses cases, eles poderão sim dar estímulos para que esses agricultores possam empreender, possam perceber as suas propriedades como potencialidades. Nós temos no município diversas potencialidades. É a natureza, é a paisagem, é o produto colonial do nosso agricultor familiar, é o serviço sendo ofertado também, trilhas ecológicas. Então, são várias possibilidades que a gente tem para desenvolver. Mas também a gente precisa cobrar do poder público para que eles possam melhorar as condições das nossas estradas, as condições de acesso. Então, o turismo rural, ele não é só do agricultor, ele é da sociedade. É um conjunto de atores que são fundamentais neste processo de desenvolvimento do turismo. O setor econômico, hotelaria, restaurantes. Então, não tem como a gente falar de turismo rural sem também falar dos serviços urbanos que a gente precisa avançar. Então, nós estamos aqui debatendo justamente isso, essa possibilidade de reconstrução e a possibilidade de desenvolvimento do turismo a partir de uma rede de cooperação. Este é o caminho, rede de cooperação.
Pois é, e o que que significa essa rede de cooperação? O que que isso engloba? Quem está dentro dessa rede de cooperação, inclusive com esse incentivo do curso de administração rural da UERGS?
Nós estamos aqui com vários atores importantes. Tivemos uma mesa de abertura, então, com a presença da Prefeitura Municipal, também do Conselho Municipal de Turismo, que está sendo, agora nós estamos em fase de finalização do Plano Municipal de Turismo, a Universidade também, CDL, Contur. Então, a gente está buscando essa parceria, aumentar ainda mais essa rede, é importante falar sobre isso. Quanto mais parcerias, quanto mais parceiros e atores se envolvendo no tema de turismo, entendendo como ele é importante, a gente consegue avançar. Então, a própria Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer, em conjunto com a Universidade, tem feito esse papel de puxar, né, outros atores importantes para que a gente consiga avançar.
Bom, se juntando a nós aqui nesse momento, o presidente da CACISCA, Câmara da Indústria, Comércio e Serviços de Cachoeira do Sul, Rafael Quadros, tanto o reitor da UERGS, Rafael, quanto a professora Chayane, eles ressaltaram aí as políticas públicas para esse desenvolvimento do turismo. Hoje, uma das bandeiras mais importantes da CACISC é estradas, né? Nós temos sérios problemas de estrada, e não apenas nas nossas estradas do interior, mas também os acessos à cachoeira. Todos juntos, o turismo também passa por isso e pode entrar nessa pauta de reivindicações da CACISC nesse momento. Bom dia.
Bom dia, Dalcira. Uma alegria e uma honra poder bater esse papo com vocês aqui, participar deste momento na 24ª FENARUS. Quando a gente fala de turismo, uma das cartas que nós temos na CACISC é sobre a Secretaria de Indústria e Comércio. Acho que chegou o momento dela ser reestruturada, dela ser extinta, iniciar uma Secretaria de Desenvolvimento Econômico e o turismo sair lá do esporte e lazer, sair daquela pasta que parece que está lá num canto e trazer ela como uma fonte do desenvolvimento econômico para a cidade. Essa é uma das pautas que nós temos na CACISC e temos debatido com os pré-candidatos, já candidatos a prefeito aqui da cidade, que o turismo, ele é sim uma fonte de renda para o município, e nós temos um potencial enorme na nossa região, não só a Cachoeira do Sul, mas toda a nossa região, e nós temos colocado isso em debate, que o turismo precisa vir para ser um dos braços dentro da Secretaria de Desenvolvimento Econômico. Então, aí vai entrar a questão de infraestrutura, vai entrar a questão de incentivo, mas ela não pode mais ser alocada num canto dentro desse projeto todo. Ela precisa ser considerada hoje como uma das fontes de receita para o município, de ganho para o comércio local, de ganho para toda a região, de forma econômica, né?
Bom, a gente, isso é fato, porque quando se olha a região da Serra, e não vamos muito longe, a quarta colônia aqui, né, o que eles conseguiram desenvolver de turismo e atrair visitantes como fonte de renda é muito interessante. Essa reivindicação de se transformar a Secretaria da Indústria e Comércio junto com o turismo, que está lá realmente escondidinho dentro do esporte, né, como se fosse um negócio à parte do município, essa reivindicação encontra eco na administração municipal?
Assim, eu acredito que esse é o momento de discutir. Eu acho que esse é o momento de colocar na mesa e apresentar um olhar um pouco mais amplo. E quando nós olhamos para a região à volta, Quarta Colônia, nós olhamos para a região do Taquari, nós vemos que isso é encarado de uma forma muito séria. Realmente com o protagonismo que merece esse assunto. Eu acho que esse é o momento de discutir, aproveitar esse momento para que a gente possa ali na frente começar a colher esses frutos. E aí eu aproveito aqui para elogiar o trabalho da UERGS. E tem uma palavra que a gente tem usado muito, né, é a importância do associativismo, né, que a gente consiga encontrar em todas as frentes da cidade uma única voz, um alinhamento, mesmo que haja um contraponto, haja um embate, mas se nós conseguirmos reunir todas as entidades, e aí eu falo educação, falo empresarial, pública, convergindo todos para o mesmo objetivo, quem ganha? Todos nós ganhamos. Então eu quero reiterar, eu tinha encontrado a Chayane naquele movimento que teve do MDA, né, comentei, falei esses tempos com o Igor, que era o presidente, né, por quê? Para que a gente possa aproximar tudo isso, aproveitar o associativismo e todo mundo convergir para o mesmo fim. Eu acho que esse é o momento, Dalcira. Eu acho que esse é o momento oportuno de nós discutirmos isso, para que a gente possa já se preparar para, quem sabe, em 2025 a gente encarar isso de uma forma mais clara, mais com o protagonismo que mereça.
Reitor, com a palavra. Já que o senhor concordava aqui.
Sim,
com...
plenamente.
Concordou com...
Dalcira, eu tenho...
com Rafael.
100% de concordância com o Rafael, assina embaixo. Eu venho de uma unidade da UERGS, né? A minha unidade de origem é São Francisco de Paula, é a nossa unidade de Hortênsias, que pertence ao Colégio de Hortênsias, que todo mundo sabe que é um destino turístico, né? Um dos principais destinos turísticos do Brasil, Gramado e Canela, que está ali do lado da região da Serra, do Vale dos Vinhedos, que também se notabiliza por um grande destino turístico. Mas assim, a gente tem que se perguntar por que essas regiões deram certo como destinos turísticos. Porque há muito trabalho, há muito esforço, há muito empreendimento para tornar essas regiões referências de turismo, né? E isso não quer dizer que outras regiões não possam se tornar referências de turismo. Ao contrário, não é copiar o que Gramado e Canela têm feito, não é copiar o que a Serra Gaúcha tem feito. É olhar para... nos olharmos enquanto regiões, diferentes regiões do estado, que é um estado assim, que se notabiliza por uma diversidade de paisagens riquíssima, né? Nós temos o litoral norte, nós temos a região da Costa Doce, da Lagoa, nós temos as Missões, nós temos o Planalto, nós temos a fronteira oeste, nós temos a região central do estado, ou seja, nós temos aqui os campos de cima da serra, a própria Serra e Hortênsias, enfim. É importante olhar para essas experiências e tentar identificar o que na história do desenvolvimento dessas regiões levou a que se notabilizasse a atividade turística. Na região das Hortênsias, nós temos o Contur Hortênsias, que é um conselho regional de turismo da região das Hortênsias. Na região do Vale do Taquari, existe um conselho regional de turismo, associação regional de turismo no Vale do Taquari, o que nós chamamos de governança regional do turismo. Então, é preciso, e eu concordando com Rafael, que a gente pense o turismo como uma atividade econômica, uma atividade de desenvolvimento, é um braço de desenvolvimento da região, para além da indústria, que é importante, além dos serviços, que são importantes, a agricultura, a gente está falando aqui numa feira de arroz, uma feira nacional de arroz, a gente está falando aqui do turismo rural, né? Olhando para esse espaço rural, e eu dizia na abertura, o turismo rural, para nós, ele aponta a necessidade de repensar a agricultura familiar, para além da produção de alimentos e fibras. O espaço rural, ele também pode nos oportunizar outras atividades, outras economias. E o turismo rural é uma dessas possibilidades. Mas para isso, concordo, a gente precisa sentar à mesa e construir uma convergência, uma governança para pensar o turismo na região, né? E para isso os atores têm que estar convergindo: poder público, universidade, empresário, trade turístico, empresariado e a sociedade organizada, através das suas associações, sindicatos, cooperativas, devem sentar-se à mesa para construir um plano de desenvolvimento do turismo para a região. Eu tenho certeza que essa região aqui do Jacuí Centro, ela tem uma variedade muito grande de oportunidades turísticas para atrair turistas de outras regiões do estado e até do resto do país.
Tirando as regiões com essa vocação turística já de muitos anos, me parece que a pandemia lá atrás trouxe uma nova percepção do que é turismo. Porque nas regiões que não tem essa vocação, turismo sempre pareceu alguma coisa de lazer. Não é nada que... Como assim? Nós estamos numa catástrofe, querem fazer roteiro turístico e coisa e tal. E a partir da pandemia, quando houve o maior tombo da indústria, porque afetou a aviação, hotelaria, gastronomia, quer dizer assim, foi um tombo geral nesse setor e na economia das regiões, eu acho que o próprio gaúcho passou a pensar de uma forma diferente o que é turismo. E é quando Cachoeira e a região aqui começa a fortalecer essa discussão, professora Chayane.
Exatamente. A pandemia, estudos mostram sobre isso, que durante a pandemia as pessoas elas começaram a valorizar muito mais a paisagem, o contato com a natureza. E isso mostra também nos resultados da nossa pesquisa, onde a gente fez em conjunto com a Secretaria Municipal de Turismo, Esporte e Lazer uma pesquisa para mapear o perfil do consumidor cidadão. O que que significa isso? Às vezes a gente acha, tem a falsa percepção de que a gente tem que trazer só pessoas de fora. E a gente tem observado aqui no município empreendimentos que já estão nessa linha. Por exemplo, o Pecan Terrace, né? Que acaba fortalecendo este potencial do turista cidadão. O que é o turista cidadão? Aquele que reside no próprio município. Ele vai até as propriedades, passa um tempo lá. Não tem mais aquela ideia de que precisa pousar na propriedade. Então, a gente tem essa potencialidade para ser desenvolvida também, que foi muito mais fortalecida no período da pandemia e pós-pandemia. A gente tem uma mudança na percepção, no perfil do consumidor do turismo.
Que é aquele turista local, né? Da Dalcira, o Rafael, a professora Chayane.
Exatamente.
Né? Que mora aqui, moram aqui no município, mas que diz, olha que legal, vamos passar um dia em tal lugar, vamos conhecer tal lugar. E na maioria das vezes, né, Rafael, o próprio cachoeirense não conhece os seus pontos turísticos, ou não tem a percepção de que aquele ponto é um ponto turístico, aquele local é um sítio histórico, é um sítio turístico e que precisa ser valorizado e até apresentado para os amigos, familiares que moram em outras regiões.
Uma das coisas positivas do turismo é a recuperação da autoestima do morador local. E Cachoeira do Sul, hoje o morador, né, o cidadão cachoeirense, ele na verdade, ele está com a autoestima arranhada por inúmeros acontecimentos que vêm de ano a ano aqui na cidade. E o turismo, ele vai trazer essa essência de volta, de olhar para si, de olhar para aquilo que nós temos. Vamos pegar um exemplo, que é o Rio Jacuí. Alguns anos atrás, eu encontrei um senador Lazier, e ele me comentava e dizia assim, que existem muitos recursos para cidades que tem rio, para recuperação do leito, para um trabalho de revitalização, né, de turismo. Vamos pegar um exemplo da Orla do Guaíba, a gente pega tudo o investimento que foi feito ali, o que virou, né, aquela situação. Aí nós temos um rio hoje, que quantos por cento nós conseguimos explorar ele, desde esportes náuticos, visitação, investimentos. Então, se nós começarmos a olhar e colocar no papel tudo que nós temos, a gente vai começar a ver, opa, nós temos um potencial enorme aqui, nós temos alguma coisa já até pronta. Quando nós pegamos o turismo gastronômico, e tem uma pauta na Cassis que a gente não conseguiu ainda colocar em prática, que é trabalhar o ramo gastronômico. Porque nós temos aqui uma cultura árabe, nós temos alemães, nós temos portugueses, nós temos italianos, ou seja, nós temos uma riqueza gastronômica aqui na nossa cidade que nós pouco exploramos. ou exploramos e não demos o devido valor. Por isso que a gente fala de turismo, a gente fala da autoestima, a gente fala do orgulho de pertencer a algo, né? E quando nós falamos da Fena Rosa, nós falamos não só de uma feira, a gente fala do orgulho de Cachoeira do Sul. Antes de sair de casa, apareceu para mim um vídeo no Instagram, de um vídeo de 1941. É, aí começou a mostrar os desfiles da Fena Rosa, tinha os desfiles, mas a Fena Rosa faz parte hoje do orgulho do cachoeirense. E nós temos um turismo gastronômico que ele faz parte das nossas raízes, que poderia ser muito explorado. Quando a gente olha para fora, parece que a grama do vizinho é mais verde.
É.
E na verdade pode ser até grama sintética do vizinho, né? Mas a nossa pode ser tão bonita. Às vezes o que falta talvez é o nosso olhar com um pouco mais de autoestima e de olhar, sabe, com... Nós temos isso. Acho que talvez a gente precisa devolver a autoestima para que a gente possa ver com o maior valor possível.
Essa vocação também da cultura portuguesa, da cultura preta, da gastronomia, de juntar todas as etnias que formam esse caldo cultural de Cachoeira é muito interessante. Agora eu vim passar aqui um potinho de doce de leite, de arroz de leite. Arroz de leite ou arroz doce, como muita gente conhece. Esse ano, com grato prazer, eu descobri que na Fena Rosa, a Casa das Trabalhadoras Rurais, está lançando uma cuca. A massa é a de cuca, mas a cobertura ela é feita de arroz de leite ou arroz doce, pulverizada com noz pecan, que são produtos cachoeirenses, e com, assim, ó, mais uma montanha de canela. Gente, vocês que estão aí de casa, essa iguaria, esse que não é doce, é um pão, é uma cuca, a gente não sabe, quando coloca na boca é uma coisa extraordinária. Ela está sendo lançada na Fena Rosa, nessa 24ª, né, já está à venda e vai continuar à venda para o povo da região que vem à Cachoeira degustar os produtos da Casa das Trabalhadoras Rurais, que funciona na Praça da Caixa d'Água, vai estar à disposição para a venda. Então nós já avançamos, pouquinho, mas já avançamos, Sayane. É isso?
Exatamente. E é importante que essa inovação, ela nasce da própria potencialidade que nós temos, da própria produção produtiva que nós temos e que ainda precisa ser explorada. A nossa noz pecan, o arroz de leite tão tradicional, a encrenca também, o pessoal fala muito na encrenca, que ela é de Cachoeira do Sul, ela é um patrimônio cultural. Então, o turismo tem tudo a ver com isso. O turismo é um patrimônio, precisa ser explorado como um patrimônio cultural e histórico. E ele ainda traz essa possibilidade de agregação de valor. Então, essa inovação da cuca vem com isso também, com essa ideia de inovação, agregação de valor para os produtores rurais, para a agricultura familiar. A Casa dos Trabalhadores Rurais é uma casa bem tradicional aqui do município, composta por várias agricultoras familiares que juntas se uniram aí com um propósito comum de comercializar, agregar valor na agroindústria.
Bom, para quem não sabe, para quem fora de Cachoeira que está nos escutando, a encrenca que a professora Chayane fala é uma casquinha assada, crocante, que quem viaja pelo mundo diz e afirma com todas as letras que não existe em lugar nenhum do mundo. E ela é vendida na rua, né, onde a gente reconhece o encrenqueiro, que é o que vende a encrenca, pelo seu triângulo. Minha mãe dizia que o nome dessa casquinha chamada encrenca é porque o triângulo do encrenqueiro faz um alarido sem tamanho com a cachorrada. Então a gente sabe por dois motivos. Eles proporciona uma encrenca, literalmente. E há também uma tendência de sugerir à Academia Cachoeirense de Letras que faça um verbete no dicionário, que encrenca é confusão, mas que se conste lá também que encrenca é um doce, é uma iguaria cachoeirense de encher o paladar. Professor Reitor, o senhor não pode sair daqui sem provar a encrenca, né?
É, Dalcira, na minha infância, e eu lembro bem, eu tinha esquecido já disso, e agora vocês me recuperaram na memória de infância. Na minha infância, eu nasci em Porto Alegre, aos 5 anos, né, me mudei para Gravataí, meus pais se mudaram para Gravataí, e eu lembro perfeitamente bem que era o barulhinho que fazia de uma matraca, né, que batia assim, e aí aquilo atiçava a cachorrada, e era essa casquinha que se vendia. Era essa casquinha doce que era vendida pela rua e a gente saía no portão e comprava a tal da casquinha doce. Então agora você me trouxe uma memória, né, da tal da casquinha, que eu não sabia que tinha o nome de encrenca, e agora estou aqui aprendendo, né, que o nome da casquinha é encrenca.
É, não, aqui é encrenca e não existe, segundo os viajantes pelo mundo, né, não existe em lugar nenhum do mundo a receita, e a receita é um segredo.
Olha só.
De família, né, Rafael? Não lembro de conhecer essa receita ou de ter visto essa receita em qualquer outro lugar que não seja na própria casa.
É mais sigilosa que o segredo da Coca-Cola.
É verdade. Bom, mas nós temos também uma notícia, eu acho que é de extrema importância. A Cachoeira é hoje considerada um polo educacional com suas universidades, né? E a pedido da comunidade, o reitor já nos informou que poderemos ter um aumento de vagas nos cursos rurais da UERGS em Cachoeira do Sul. Reitor, como é que isso vai proceder? Quando isso acontece? Porque a gente quer tudo para ontem, né?
Para ontem, né? É, a demanda eu sei que ela veio da comunidade. Nós temos aqui em Cachoeira dois cursos, né? Agronomia e administração. Os colegas da administração apresentaram ao Conselho Superior da Universidade um aumento de vagas, né, para a administração, ou seja, que nós tivéssemos a partir de 25 dois ingressos, um ingresso no primeiro semestre, um ingresso no segundo semestre. E agora a gente precisa, na verdade, fazer um estudo de viabilidade, né, porque isso também tem a sua complexidade. Isso implica de você duplicar a oferta de disciplinas, ao invés de oferecê-las anualmente, ter que oferecê-las semestralmente. Tem que avaliar os encargos docentes para isso, a capacidade dos professores atenderem a essa nova demanda. Não é apenas uma turma a mais, né? Ou uma única turma com de 40 para 80 vagas, mas são duas turmas, né? Dois ingressos anuais. Isso tem um estudo que precisa ser feito. Ao mesmo tempo, também vamos dizer assim, é um elemento necessário para que a universidade pleiteie um aumento de vagas junto ao governo do estado, ou seja, novos concursos, novas vagas de docentes para atender uma necessidade local e regional. Quando isso vem da sociedade, tem um outro peso. Uma coisa é o reitor solicitar concursos ao governador do estado, né, novos concursos. Outra coisa é quando a sociedade organizada, como as entidades que, né, que representam a sociedade organizada, o setor produtivo, se juntam a essa demanda, apresentam que há uma necessidade. Por exemplo, a gente está falando aqui de turismo, né? Da importância do turismo e do turismo rural. Um curso de administração, ele pode ter uma ênfase, né, na gestão do turismo, né? Ele pode se dedicar a isso, pode ser um dos eixos, digamos assim, né, de formação de um curso de administração. Quando isso é casado com a necessidade regional, quando há um diálogo com as entidades, com o trade, né, da região, se torna mais fácil para a universidade apresentar um projeto pedagógico e pleitear junto ao governo do estado, né, um aumento de vagas, de demanda de professores para atender a uma demanda da sociedade. Não é uma vontade do reitor, não é uma vontade da professora Chayane, é uma necessidade da região. A sociedade está solicitando formação nessa área.
Mais uma demanda aí para Cassis que colocar na sua pauta, Rafael.
Eu fico feliz com essa notícia, reitor. Quando nós falamos em universidades e falamos de instituições de ensino, a primeira resposta que as pessoas veem é mais gente na cidade, mais gente circulando, comércio. É muito além disso. O capital intelectual que se gera para a cidade, né, o investimento, o retorno que isso vai dar, é muito maior do que simplesmente mais pessoas circulando na cidade. Nós temos hoje Cachoeira caminhando, né, a passos largos para um polo educacional, seja o UERGS, UBRA. É, agora dia 26 de setembro a UBRA vai fazer um cassis com a meio-dia, que ela vai entregar o protocolo do curso de medicina. Eles já registraram e eles querem formalizar uma entrega para a sociedade do protocolo de entrega. Nós temos a UFSM, ou seja, para nós como sociedade civil, o capital intelectual que está sendo gerado, a entrega, o resultado disso é incalculável, né, o que a cidade ganha. Eu fico feliz, a Cassis que está de portas abertas. Eu tinha comentado com a Chayane aquela visita rápida lá na UERGS. Nós temos hoje o Cassis que Jovem, que ontem mesmo estava no evento aqui. Trouxeram uma empresa de Santa Catarina que faz produto de beleza com arroz. Então eles estão com a missão de buscar inovação, de buscar coisas novas, tecnologia. E aí eu comentei com a Carol, que ela vem do ramo da pecuária, né? Eu falei assim, precisamos trazer a UERGS para a próxima, porque elas estavam bolando já um turismo entre elas lá. Elas vão pegar uma van iam juntar umas empresárias ali do núcleo, iam fazer uma visita. Elas fizeram até um roteiro. Eu falei, não, peraí um pouquinho, vamos fazer duas coisas diferentes, vamos juntar todo mundo aí. E até eu comentei, cara, vamos lá na UERGS, vamos tentar fazer algo em conjunto. Então eu fico feliz com a notícia, contem conosco, seja na divulgação, seja no trabalho. E quando o senhor comenta ali do curso de administração, talvez fazer a gestão desse turismo rural, eu me lembro quando eu era universitário das empresas júnior. Porque uma coisa é tu fazer a faculdade, outra coisa é tu aplicar. E quando nós conseguimos associar o ensino conceitual com a prática vivencial, o profissional sai outro. Então não adianta tu ir para uma universidade hoje e ficar só na base do conceito. Aí se a sociedade tem uma demanda, e a universidade é parceira disso, e junta o conceito e uma entrega prática disso, nós estamos gerando um profissional muito melhor. E a quem ganha com isso? A comunidade como um todo.
E com mais possibilidade de ter empregabilidade, ou seja, né? Você ter um diploma na mão não é garantia de emprego. Mas se você tem um profissional que ele é formado, ele é forjado profissionalmente nessa relação, né, dialogada entre teoria e prática, esse profissional tem um potencial muito maior de conquistar empregabilidade. E o Rafael traz uma questão, Dalcira e ouvintes da Rádio Liberdade, que para nós ela é muito cara. Ou seja, o papel da educação não é apenas formar mão de obra para o mercado. O papel da educação é qualificar pessoas e, consequentemente, você qualifica uma região, né, aos olhos do investidor externo. Nenhum investidor externo hoje, no século XXI, vai procurar uma região que não tenha mão de obra qualificada, mão de obra formada, né? Então, assim, e cada vez mais as empresas são tecnológicas. Cada vez mais o mundo dos negócios é formado por tecnologia. Então, assim, não está mais se procurando, como no século XX, formar pessoas para apertar um parafuso, para trabalhar no chão de fábrica. Hoje, a indústria cada vez mais virtualizada, ela está procurando pessoas com intelecto, com formação intelectual. Então, o papel da universidade de formar pessoas também contribui para que a região se torne atrativa para investidores de fora. Né? Então, você ter uma massa formada intelectualmente, né, em nível superior, você está qualificando a região para atrair investimentos de fora. E não é qualquer investimento. É investimento que vem em busca dessa mão de obra qualificada.
E eu vou corroborar com a tua fala. Há uma grande empresa da cidade, eu conversava com o gerente dessa empresa, todos os líderes dos setores são de pessoas de fora. Nenhum cachoeirense hoje é um líder de um setor dessa empresa. E nessa questão entra a formação, a experiência, porque mesmo que se faça um curso de capacitação, necessita às vezes uma experiência. Então, quando a universidade ela consegue aplicar algo vivencial, algo existencial, a formação de mão de obra ela enriquece. Então, nós temos uma grande empresa hoje, que a maior fatia salarial, a liderança, ela é de fora. Então, isso fica uma lição de casa para nós, da capacitação. Eu tive uma reunião a semana passada, agora, com algumas escolas técnicas de formação, e eles não conseguem fechar turmas de cursos gratuitos, muitas vezes. Ou seja, então, há uma lição de casa para o empresário, para o governo local, para que se haja, né, esse fomento na melhor aplicação disso, para que a região ganhe. Realmente, quando o investidor ele vai para uma região, ele mede muito a qualidade da mão de obra. Então, acho que nós estamos falando a mesma coisa e fica uma lição de casa para nós, nesse sentido de aproximação do meio acadêmico com o meio empresarial, para que a gente possa formar melhores profissionais, e quem ganha é a região.
Tá certo. Professor, reitor da UERGS, doutor Leonardo Beroldo, professora Chayane Agni, muito obrigada pela disponibilidade. Eu vou continuar com o Rafael, se juntando a nós o Minhar Melo Fonseca, mas quero agradecer de coração e as informações novas aí também, né, dessa ampliação de vagas dos cursos e também esta demanda, esse olhar mais jovem e um olhar mais aprofundado para o potencial de Cachoeira do Sul. De coração, muito obrigada por vocês terem participado com a gente aqui nesse programa especial da Rádio Liberdade. Um bom dia.
Obrigado, Dalcira, e obrigado aos ouvintes da Rádio Liberdade. Contem conosco, estamos à disposição aí, tá bom? Um bom dia de trabalho para vocês.
Obrigada.
Muito obrigada a todos. Então, é um prazer, é sempre uma honra estar aqui e colocar a Universidade Estadual do Rio Grande do Sul como um agente no desenvolvimento regional.
Muito obrigada. Também queremos agradecer...